Capítulo 1. Pedir com fé. Em 1815, a ilha indonésia de Sumbawa estava esplêndida, com seus campos cobertos de verdes plantações devido a chuvas recentes. As famílias locais estavam se preparando para a estação seca que logo chegaria, como faziam todos os anos havia gerações, cultivando arrozais na base de um vulcão adormecido chamado Tambora. Inesperadamente, porém, no dia 5 de abril daquele ano, o vulcão acordou rugindo depois de décadas de inatividade, expelindo cinzas e lava. A centenas de quilômetros dali, testemunhas ouviram um estrondo que parecia ser um tiro de canhão. Pequenas erupções continuaram a ocorrer nos dias seguintes, até que na noite de 10 de abril, a montanha finalmente explodiu. Três jatos de fogo ardente subiram em direção ao céu, fundindo-se em uma imensa explosão brilhante. A lava incandescente fluiu montanha abaixo, atingindo a vila que ficava no sopé enquanto fortes ventanias assolaram a região, arrancando árvores e destruindo casas. O caos continuou durante as duas noites seguintes, com as cinzas espalhando-se por um raio de quilômetros, tanto na terra quanto no mar, acumulando-se por mais de meio metro de altura em alguns pontos. O dia se tornou noite e o mar agitado invadiu o litoral, arruinando as plantações e inundando as vilas costeiras, enquanto o Tambora expelia cinzas, pedras e lava de maneira constante pelas próximas semanas. Nos meses seguintes, os efeitos da erupção foram sentidos em todo o globo. Ainda que espetaculares pôres do sol impressionassem observadores no mundo todo, as cores vibrantes escondiam os efeitos mortais da cinza do vulcão, que se espalhou pela terra e tornou o clima imprevisível e devastador no ano seguinte. Na Índia, por exemplo, a erupção fez com que a temperatura caísse e a cólera se propagasse, matando milhares e destruindo famílias. Nos férteis vales chineses, o costumeiro clima ameno de verão foi substituído por nevascas e chuvas copiosas que destruíram as colheitas, enquanto na Europa, a escassez de alimentos e provisões levou à fome e ao pânico. Em todo lugar, as pessoas procuravam explicações para o sofrimento e a morte causados pelo estranho clima. Na Índia, homens santos ofereciam orações e cânticos nos templos hindus. Na China, os poetas debatiam sobre dores e perdas. Na França e na Grã-Bretanha, os cidadãos se ajoelhavam em oração, receosos de que as terríveis calamidades preditas na Bíblia estivessem caindo sobre eles. Na América do Norte, os ministros pregavam que Deus estava punindo os cristãos desobedientes, advertindo o povo repetidamente a fim de fomentar o fervor religioso. Por toda aquela nação, as pessoas se congregavam nas igrejas e nas reuniões de reavivamento religioso, ansiosas para saber como poderiam ser salvas da destruição iminente. A erupção do Tambora continuou a afetar o clima na América do Norte durante o ano seguinte, com o fim da primavera trazendo neve e geadas mortais, tanto que 1816 entrou para a história como o ano sem verão. Aquele revés foi mais uma causa de frustração para um fazendeiro chamado Joseph Smith Sr., de Vermont, no nordeste dos Estados Unidos, que já vinha sofrendo havia anos por causa